Estamos no mês de outubro e o outubro ele é amplamente marcado pela campanha Outubro Rosa. E nós estamos recebendo nesse momento aqui com muita satisfação o Dr. Fernando Barbieri, médico oncologista especialista em mama do Hospital do Câncer de Cascavel, CEONC. E nós vamos falar sobre essa temática, mobilizando também essa conscientização e trazendo essa provocação em relação à saúde da mulher nesse contexto do Outubro Rosa. Doutor Fernando, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, Marcelo.
Eu acho que antes de falarmos propriamente da campanha e de todo o trabalho de conscientização, de abordagem, de acolhimento que é feito no Outubro Rosa em relação às pacientes oncológicas, de forma muito, muito precisa e até muito didática, o que se define por câncer?
Então, todos os dias as nossas células, que são o que formam o nosso corpo, são renovadas. Quando uma célula nasce com um DNA alterado e pode progredir fazendo funções anômalas, isso é o câncer. Todos os dias acontece nascimento de milhares de células defeituosas e todos os dias o corpo as elimina. Quando ele perde essa capacidade, começa a se formar um nicho de células que vai de nódulo e depois um tumor, e elas podem crescer indeterminadamente. Elas perdem a capacidade de morrer.
Então, no caso, o câncer ele tem uma espécie de comportamento dentro do organismo que, nessa produção de células, onde o organismo acaba não eliminando elas, acaba acontecendo então a formação do câncer.
Exatamente. E a hora que ele se forma, ele age de maneira extremamente egoísta, né? Fazendo a formação de vasos, fazendo a nutrição do corpo toda funcionar para ele. E se ninguém barrar, ele vai ter o sucesso, né? Que é a destruição total do corpo. Qual que é a nossa função? É estabelecer mecanismos, né? Medicações, radioterapia, cirurgia, para que essa sucessão de eventos seja barrada.
E, doutor, quando se fala em câncer, sempre duas palavras acabam se ressaltando: o câncer benigno e o câncer maligno. Isso realmente, essa diferença, ela faz sentido? É uma informação do senso popular ou ela tem um embasamento médico?
Grande parte das formações tumorais são benignas. Elas podem crescer em tamanho, mas jamais vão sair do lugar. As formações oncológicas malignas se traduz quase como sinônimo da palavra câncer. Então, a palavra câncer só pode ser usada para tumores malignos. Além de crescer no local, eles se distanciar, né, pela corrente sanguínea ou pelo sistema linfático para outros órgãos. Então, o câncer é estritamente ligado ao tumor maligno.
Nesse sentido, doutor, acho que é importante também a gente mencionar que o câncer, ele assusta, claro, muito as pessoas quando se fala desse tema, quando se fala desse assunto. E eu acho que esse susto, essa apreensão, ela se dá muito principalmente naquele momento do diagnóstico. Quando a partir de um exame, o profissional, o oncologista, o médico, enfim, acaba colocando essa informação diante do paciente. Olha, você está com câncer, foi diagnosticado aqui um câncer. Na verdade, acho que esse momento ele é muito sensível para o paciente, porque ele é tomado pela apreensão, pelo medo de que alguma coisa pior possa acontecer, de um medo que o tratamento não evolua, não seja eficaz, a pessoa morra. Como que isso é no dia a dia de milhões de pacientes que, em algum momento, passam por essa situação da oncologia e recebem um diagnóstico de câncer?
Bom, não é à toa que a nossa formação exige vários anos, né? A minha, digamos assim, foram 11 anos para aprender, às vezes, a dar uma notícia. E essa notícia, é claro que é impactante, porém, a rigor, a gente não está trazendo nenhuma novidade. Eu estou só informando que um corpo está doente já há algum tempo, né? E aí eu costumo falar para os pacientes o seguinte, eu falei, olha, a gente não está trazendo nenhuma novidade, eu só trouxe agora mecanismos de combater uma coisa que está indo mal.
Isso. Nós tivemos o período da pandemia, e claro, esse período desorganizou muito a nossa rotina, a nossa vida, e claro, impactando diretamente no sistema de saúde, tanto o público quanto o privado. Mas fato é, depois que a pandemia passou, nós mudamos os nossos hábitos e os nossos comportamentos. Essa mudança impactou também no panorama de diagnósticos de câncer?
A pandemia trouxe um reflexo bem claro de atraso diagnóstico. Então, a maioria dos tumores, em virtude, né, da dificuldade de locomoção da época, foram deixados de lado. E a gente observou um aumento muito grande num estágio mais avançado da doença. Né? Porém, o que a gente vê agora já é um retorno à normalidade, né? Um retorno à preocupação e ao rastreamento para tentar impedir o desenvolvimento, né? Ou a evolução de doenças que são, às vezes, passíveis de diagnosticar em um estágio mais precoce.
Bom, visto que a motivação da nossa conversa é em alusão ao Outubro Rosa, da saúde da mulher, do câncer de mama, eu pergunto, doutor Fernando, se tem algum perfil de mulher que se sobressai em relação à incidência de câncer de mama?
O câncer, digamos, de uma maneira geral, ele vai acometer pessoas mais idosas. Porém, mulheres com menos de 40 anos, que eram 4% das mulheres que tinham câncer de mama, hoje já são 30%. Em falando-se de perfil, claro, houve uma mudança de perfil. Então, 51% dos lares brasileiros são de mães solteiras. A alimentação dos últimos 50 anos para cá mudou muito, de uma comida feita em casa para uma comida fast food. Né? As informações que a gente recebe, acredita-se que uma criança de 8 anos esteja a informação que um imperador romano tinha na época. Então, essa mudança de estilo de vida, de uma maneira geral, trouxe efeitos deletérios imensuráveis, né? Em se falando de Outubro Rosa, essa estatística que é impossível de você não notar, de 4% foi para 30%. Então alguma coisa anda muito errada.
E o que podemos atribuir a esse aumento no percentual? Estilo de vida, mudança de comportamento, o que pode explicar essa mudança?
O corpo é uma coisa muito complexa, mas com certeza uma mudança na alimentação, né? Aumentou a incidência de mulheres tabagistas, aumentou a incidência de mulheres que usam bebidas alcoólicas, e tudo isso acarreta uma mudança no perfil da mulher nos últimos 50 anos.
Eu queria aqui trazer, doutor, uma informação que circula, pelo menos no senso popular, e eu gostaria que o senhor explicasse se faz sentido ou não, pelo menos do ponto de vista científico-médico. Se as questões emocionais, como por exemplo o fator estresse, o nervosismo excessivo, essas questões emocionais mesmos, elas realmente têm alguma participação quando há esses desequilíbrios na saúde da mulher ou até mesmo nos casos do câncer, ou isso é uma informação que circula no senso popular de forma incorreta?
Não, com certeza a parte psicológica é importante, não só no desenvolvimento de uma neoplasia, como durante o tratamento. A gente vê aquelas mulheres que são mais tranquilas tendo resultados mais eficazes, né? Então, com certeza, o cérebro movimenta o corpo inteiro. Não é à toa que a frase "a fé move montanhas" é, digamos, uma frase de conhecimento popular. Porque realmente a parte psicológica é extremamente importante no tratamento, no desenvolvimento de doenças e como lidar com isso no dia a dia.
Então, o fator emocional, de alguma maneira, tem um grau de participação quando a gente fala de saúde?
Com certeza tem. A dificuldade nossa é em mensurar, né, como fazer um trabalho para medir a eficácia do estresse na promoção de uma doença. Então, é difícil mensurar, mas é uma verdade absoluta.
Doutor, a campanha do Outubro Rosa já é uma campanha muito tradicional, amplamente conhecida, amplamente divulgada. Mas aí eu faço a seguinte pergunta: é só mais uma campanha de conscientização ou realmente ela consegue provocar essa conscientização e traz resultados, pelo menos quando a gente olha para diagnósticos, para as provocações, para o fato das mulheres se sentirem mais preocupadas com seus corpos?
Com certeza é uma forma eficaz de a gente atender pessoas com diagnósticos mais precoces, com pessoas com diagnósticos, com diagnósticos que chegam a ser pré-câncer, né? Um estudo intra-CEONC que a gente fez com os alunos mostrou que em 7 anos, atribuído, né, aos meios de informação, a gente conseguiu aumentar o número de diagnósticos precoces em 10 pontos percentuais. Qualquer um que está escutando essa entrevista agora vai ter certeza que, se tivesse um familiar, você gostaria que ele estivesse entre esses 10%, né? Que passam de uma cura para uma não cura. Né? Então, um aumento de 10 pontos percentuais significa que 10 pessoas a mais em 100 serão curadas.
Não à toa, toda vez que se fala em câncer, seja ele qual for, tanto aqui no caso do Outubro Rosa, o câncer de mama, mas outras situações também, é unânime essa ideia do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo ele for descoberto, mais eficaz é o tratamento.
É por isso que a gente tenta tanto fazer esse trabalho de informação, né? Porque a capacidade de conhecer a doença e de conhecer o seu corpo pode ser a diferença entre curar e conviver com uma doença que traz estigmas e traz coisas extremamente difíceis de serem lidadas.
A questão do câncer de mama traz aqui um exame muito conhecido entre as mulheres, que é a mamografia. Mas, por uma questão, não sei, a questão da idade, algumas mulheres falam assim: olha, eu não estou ainda na idade de fazer o exame, ainda é cedo, vou deixar mais para frente. Existe realmente essa idade correta, adequada, para que as mulheres comecem a fazer esse acompanhamento do exame da mamografia?
Existe, e existe dados matemáticos que nos trazem uma certeza. O Ministério da Saúde, em nível federal, o Brasil, orienta que deve ser feita a partir dos 50 anos. Por quê? Porque eles usam um estudo canadense, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade Brasileira de Oncologia orienta que deve ser feita a partir dos 40 anos. Mamografia, uma vez por ano, até os 74 anos. Por que isso? Porque um estudo mostrou que houve redução de mortalidade em 27% se você pega essa faixa dos 40 aos 49 anos. Né? Então não há dúvida, e o SEON que faz isso de rotina, você não precisa nem ter pedido médico, é só você ligar ou acessar o site. Se você é uma mulher, tem 40 anos, vai fazer a mamografia sem dano nenhum. Outra preocupação seria a radiação. A radiação é mínima de um exame de raio-x uma vez no ano. Isso com certeza não vai lhe trazer um câncer em decorrência disso.
E o ideal é uma vez ao ano.
Uma vez ao ano, as mulheres que são a partir dos 40 anos, uma vez ao ano, mamografia e exame físico. Por que o exame físico? Porque a mamografia tem uma taxa de falha. Alguns nódulos, às vezes, ficam em parte superior da mama e a radiação, o raio-x, não vai pegar esse nódulo. Então, tem que ter um médico que vai avaliar essa paciente, vai examinar e vai não deixar passar batido essa lesão. Essa taxa de falha chega até, às vezes, 20%. Mas a mensagem que tem que ficar que é a mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Ultrassom e ressonância se equivalem? Não. Por quê? Porque a mamografia é a única capaz de diagnosticar microcalcificações. E essas são as lesões precoces que poderão evoluir para um câncer. Então, a gente diagnosticando elas, às vezes a gente elimina a chance do câncer acontecer.
E o que é interessante também, já que estamos falando sobre exames, e eu já, inclusive, presenciei situações desse tipo, às vezes a paciente faz o exame, aqui estamos falando da mamografia, mas acho que isso vale também para outros, e ter aquele cuidado de não pegar ali o resultado do exame e fazer uma interpretação própria. A pessoa que faz a interpretação do exame é sempre o médico. Às vezes o paciente, talvez movido pela curiosidade, quer ler lá o laudo, quer ler o resultado do exame, pode acabar tendo uma interpretação totalmente equivocada do resultado do exame, não é?
Hoje em dia ficou muito fácil de você saber das coisas por causa da internet. Claro que a gente não há problema algum em olhar, porém é difícil, né, eu chegar aqui e dar um palpite de como vocês devem fazer jornalismo. Então, quem que deve interpretar? Com certeza é o médico, até porque às vezes você vai passar por um estresse necessário. E não infrequentemente a gente pega isso. Então, todos os dias alguém vem lá apavorado que na verdade não era muita coisa.
Isso. Doutor Fernando, explique para nós o conceito de câncer hormonal.
Então, o câncer de mama, ele pode estar ligado à atividade hormonal ou não. Então, são receptores que ficam nas células, que são receptores de hormônio. Se a célula tem esses receptores, ela é considerado hormônio positivo. A gente tem mais meios de combater esse câncer com uma medicação que vai lá e vai bloquear esse hormônio. Porém, algumas células não têm esses receptores na superfície celular. E essas pacientes, então, são chamadas de hormônio negativos. O que, que isso, em prática, leva? Que sempre que é um hormônio positivo, as chances de cura são um pouquinho maiores, por causa que nós temos mais medicações à disposição.
Interessante também trazermos para a nossa conversa um dado que chama atenção e que reforça também essa seriedade na qual o CEONC trabalha para diagnosticar o câncer de mama. O CEONC já tem 32 anos de história, mas vem investindo muito em tecnologia. Ou seja, esses equipamentos, todo esse aparato tecnológico que auxilia no trabalho dos médicos no diagnóstico, ele vem melhorando e muito. Então, talvez aquela paciente que tenha receio se o equipamento é bom, se o equipamento vai funcionar ou não, fato é, existe uma tecnologia muito boa por trás desses diagnósticos, o que auxilia ainda mais esse trabalho dos médicos.
Isso é um problema e até uma das desculpas, digamos, para não se fazer mamografia por causa dos falsos positivos, né? Cada vez que você melhora o seu sistema, você diminui a chance de uma notícia errada. Então o CEONC, além da mamografia que é de última geração, agora está incorporando um material que se chama mamografia de altíssima resolução com tomossíntese, que vai diminuir ainda mais esses erros. Né? E em questão de exames, por exemplo, que em mama são três somente, ultrassom, ressonância e mamografia, o CEONC comporta os três, sendo que a máquina de ressonância é de altíssima geração também. Então, quanto mais tecnologia envolvida, quanto mais estudo, quanto mais você se propõe a melhorar e oferecer, né, o melhor ao paciente, menor fica a chance de erro. Então, a gente lida com muita tranquilidade, assim, com o resultado de um exame no CEONC. Uma pesquisadora de Barretos concluiu que no Brasil, 67% dos locais vão apresentar falhas diagnósticas à mamografia. Isso é uma preocupação que a gente não tem no CEONC.
Doutor Fernando, o histórico familiar de uma paciente, ele muda a perspectiva de como esse acompanhamento é feito?
Muda. Por exemplo, a que eu acabei de falar, a partir dos 40 anos, se você é uma mulher, teve a irmã com câncer, a mãe com câncer, então você deve ser encaminhada a um oncologista, de preferência alguém que faça oncogenética. Para quê? Para estudar o porquê que isso está acontecendo fora do padrão. Né? Então, essas mulheres, de acordo com a American Cancer Society, que é uma sociedade respeitada norte-americana, devem fazer ressonâncias magnéticas a partir dos 25 anos. Ah, e aonde que a gente pode conseguir isso? Então, no CEONC também já existe um protocolo para isso. Né? Aquela pessoa, já que foi diagnosticada fora da idade, muito jovem, ela já é orientada a chamar, às vezes, a mãe, às vezes até a avó e as irmãs, para terem uma orientação melhor e começarem a fazer exames mais precoces.
Aqui eu quero também trazer, doutor, já nos minutos finais da nossa entrevista, porque falamos bastante durante a nossa conversa no processo de diagnóstico, no processo de tratamento, mas eu acho que o câncer, claro que é sempre uma vitória quando uma mulher consegue superá-lo e curar o câncer. Mas o tratamento acho que não termina ali, não é? Na verdade, depois da cura, mesmo depois da alta, alguns cuidados devem permanecer na rotina daquela mulher, daquela paciente, certo?
Com certeza. Eu vejo a doença de uma maneira bem global. Eu costumo falar para os pacientes, falo assim, olha, agora é hora de você parar e olhar o que está dando errado na sua vida. Então, aquele parente que está te incomodando, coloque no lugar dele. Aquilo que você faz e te deixa mal, um hábito, por exemplo, tabagismo, vamos tentar parar. Duas coisas bem importantes devem ser radicalmente assim, mudadas. Né? Primeiro, o hábito alimentar. Evitar, né? De uma maneira geral, é fácil você lembrar, porque as coisas brancas, então sal, açúcar, farinha, isso é muito deletério para o corpo. Né? E outra é o hábito de atividade física. Então, a gente sabe aí por estudos de uma universidade de Londres que há um desfecho de até 40% de diferença em taxas de cura se a pessoa tem atividades físicas regulares. Então, assim, uma coisa que pode parecer supérflua, que é a atividade física, ela se tornou fundamental. Ah, mas eu estou com diagnóstico, eu estou fazendo tratamento. deve fazer atividade física, sempre, né, orientada pelo profissional que está te atendendo, mas a mudança na alimentação e na atividade física já vão trazer enormes benefícios aí para a sua vida.
E para finalizarmos a nossa entrevista, doutor Fernando, vamos reforçar mais uma vez que o CEONC tem toda essa estrutura à disposição e só reforçar, como já colocado pelo senhor, que mulheres acima de 40 anos nem precisam de encaminhamento médico, basta entrar em contato com o CEONC e agendar a mamografia, não é?
Exatamente, pode entrar em contato pelo site do CEONC ou pelo número que estará lá disponível, sem qualquer pedido, totalmente dentro da lei, né? Dos seus direitos, de agendar uma mamografia e depois a gente mesmo vai orientar.
Isso, o site é o ceonc.com.br ou pelo telefone 45 3040 4781. A mulher escolhe a melhor data e, como já colocado, mulheres acima de 40 anos não precisam de encaminhamento. E aqui em Cascavel o exame é realizado na rua Maranhão, número 599, no centro da cidade. Então, sendo assim, finalizamos a nossa entrevista, doutor Fernando. Muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel, falando sobre o Outubro Rosa com o tema Seu Corpo é Sua Morada. Obrigado pela sua presença, por falar de um assunto sério, mas que ao mesmo tempo provoca não só as mulheres, mas toda a sociedade. Afinal de contas, temos mãe, temos esposa, temos filhas, irmãs, e certamente todos nós teremos que cuidar daquelas pessoas, das mulheres que são importantes para nós. Obrigado pela sua presença.
Obrigado, CBN, obrigado, Marcelo. É sempre bom a gente cuidar do entorno, que com certeza tem várias mulheres que amamos ao redor aí.